Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, pessoal! Como vai? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um programa Pedaleira. Estamos aqui, sim, ao som de uma criança no programa. Mas, ué, cadê ela? Não está no meu colo? O Arão está participando do programa também. Estamos ao vivo mais uma vez e cada um no seu canto fazendo a transmissão. Esse é o Arão participando do programa. E a gente está aqui com a Bicicletaria Cultural, na Rádio Cultura 930. E com nossos ilustres convidados. Né, Fer, eu vou pedir para você baixar o microfone um pouquinho para poder falar aqui. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Valverde, eu sou pedestre, eu sou ciclista, motorista, passageira, mãe, né? Numa dessas a gente se encontra por aí. Também sou cofundadora junto com quem agora me acabou de auxiliar. Ali o Fernando Rosenbaum, que está diretamente na Bicicletaria Cultural. Somos cofundadores dessa empreitada. Ano passado, a gente trabalhou na Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, uma organização extremamente interessante. Fica a dica, cicloiguaceu.org.br, reunindo, mobilizando as pessoas, levantando dados. Então, fica aí uma organização para, se você quiser somar, ser voluntário, participar também da associação, tá bom? Tá bem encaminhada aí com a nova coordenação para essa nova gestão. E também represento Curitiba, eu sou a prefeita da bicicleta, pela ONG Bikes, com sede na Holanda, uma organização internacional. A gente faz o quê? A gente articula cicloativistas, né? Reúne pessoas, fazemos trocas de experiências com pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade no mundo. Bem interessante, a ONG é BYCS Bikes. E, além disso, ano passado também a gente participou de uma campanha muito legal, hein? Chamada Amazônia Passa Aqui. A gente está ansioso para saber novidades, saber se esse ano a gente vai ter mais uma empreitada aí de mobilizar ciclistas, que são os maiores interessados em ocupar a cidade de forma corresponsável, de forma econômica, inteligente, e mobilizar eventos também com essa pegada mais consciente, mais atualizada dos nossos momentos. Então, fica aí na expectativa e o lembrete da campanha Amazônia Passa Aqui. Não aconteceu só em Curitiba, aconteceu em outras cidades do Brasil também. Então, quem sabe aí a gente tem uma expansão do projeto, ó, torcendo. Muito bem, muito bem. Que mais? E se você está vindo aqui pela primeira vez, oi pessoal, no Instagram, no perfil da Bicicletaria Cultural, e também aqui no Facebook, YouTube e Twitter. Você deve estar pelo perfil da Rádio Cultura 930. Muito bem-vindo aqui também para o programa. Manda comentários, comenta, faz críticas, né? Faz elogios se você achar bom, porque a gente adora participação, tá bom? Então, a gente está em todos esses canais por aí. Se você está chegando, então, pela primeira vez, o que, que acontece no programa Pedaleira? Você vai ter entrevistas, né? Vai ter, às vezes, provocações. A gente já fez até performances em podcast, radiocast, enfim. Assim, nesse formato aqui, ó, onde a gente consegue estar. Bem legal. A gente tem um histórico que está todo lá no site da Rádio Cultura 930. E a gente tem também, sempre compromisso com a informação, tá? Responsabilidade com o que a gente traz aqui. Então, hoje não vai ser diferente. A gente trouxe aí pessoas, como eu falei, muito interessantes para a gente conversar. E irreverentes, tá? A gente vai estar falando aqui não só sobre pedalar de bicicleta, claro. Como é que você pedalaria de outra coisa, né? Mas esse é um programa para pensar mesmo, tá? Então, além de você pedalar pela cidade, quem sabe você estaria tocando uma música? Quem sabe você estaria compondo uma orquestra? E é sobre isso que a gente vai falar, e não é para menos, porque a gente está na 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba. Acontece tradicionalmente em janeiro e a gente está nessa especial edição 40ª, e eu vou logo apresentar aqui os nossos convidados. Pessoal, então, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, Fernando, e Léo Fuchs. Por favor, eu sempre faço assim, ó, eu sempre apresento para provar que eu faço uma pesquisa, que eu sou muito dedicada, mas vocês já sabem disso, ou pelo menos eu não vou mais ocupar o seu tempo, e a gente vai agora ouvir nossos convidados. Vou pedir, então, primeiramente ao nosso raro convidado, Léo Fuchs, para se apresentar. Léo, muito bem-vindo. Quem é você, Léo?
Oi, pessoal. Oi, Tissa. Oi, Fernando. Oi, Aaron. Estava até observando que os filhos de vocês, os nomes têm a ver com bicicleta, né? Que Aaron tem aro. E Chloe tem ciclo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Viu? Foi talvez instintivo vocês colocarem pedaço de bicicleta. Então, bem, o meu nome é Léo Fuchs, ou Leonardo Fuchs. Eu sou cicloativista, cicloculturalista, e sou da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu pertenço à Escola de Música, onde eu ensino coisas que têm a ver também com isso que a gente vai falar, que é sobre música, instrumentos musicais, maneiras de tocar o instrumento, né? E também inovações sobre instrumentos. E bem, a minha inserção nessa conversa toda tem a ver com a ciclofônica, que começou em 99, mas eu vejo muito antes disso, né, vendo assim retrospectivamente, que eu comecei, foi no mesmo ano, vamos dizer assim, anos difíceis, anos bastante pesados, 68 mais ou menos, 69, que eu aprendi a andar de bicicleta, que eu tive as minhas primeiras aulas de música e que eu me alfabetizei. Então, assim, eu acho que essa época, que foi uma época muito dura para o Brasil, né, que a gente depois vai vendo que são os anos de chumbo, mas para mim foram anos assim, eu acho que eu fiquei um pouco, talvez, protegido por essas companhias. Mas isso é uma memória íntima, pessoal, que eu compartilho com vocês, mas que tem a ver com isso que depois acabou se tornando a ciclofônica, o projeto, né? Então, assim, eu acho que eu estou falando muito, né? Mas é só para me apresentar, então. Eu sou professor da FRJ, eu sou o diretor da ciclofônica, eu sou um amante de todos os projetos cicloculturais, cicloativísticos. Eu acho que sem bicicleta não há solução. Eu cheguei hoje, né, agora em Curitiba essa manhã, já pedalei, eu acho que uns 10, 15 quilômetros. Eu fui até o Centro Cívico, eu queria conhecer lá o Museu do Holocausto. Eu bati na porta, assim, não tinha feito o agendamento, etc., mas não teve problema. Eu voltei e dei uma bela pedalada pela cidade e senti um clima muito bom comparado ao Rio de Janeiro. Isso a gente pode falar depois, né? Mas foi muito bom, eu senti um respeito no trânsito, sabe? Uma coisa que está difícil a gente ter isso no Rio de Janeiro. Mas é isso.
Obrigada, Léo. Eu quero complementar aqui, porque eu costumo fazer dessa forma. A gente resiste, né, para não fazer, para sair um pouco fora, assim, dessa árvore, mas eu não consigo. Olha só. E o Léo, além de tudo isso, ele é modesto, tá? Então, ele é professor de acústica, ele é professor, enfim, não vou falar todas as disciplinas, né, Léo? Porque tem muita história aí, mas é músico, oboísta, experimental, tem formação em engenharia mecânica, é um cara interessadíssimo nesse processo. Eu achei muito interessante, Léo, que você trouxe esse início da ciclofônica desde esse momento de aprender a pedalar, aprender a ler. Então, como deve ser uma descoberta constante, né, trabalhar com a ciclofônica e trabalhar com a proposta que você trouxe agora para a programação. Então, obrigada aí pela apresentação. Eu vou dar esse espaço também para o Fer se apresentar, porque eu não fiz isso no começo do programa. Fer, por favor, se quiser, pode se apresentar também.
Olá, Paty. É um prazer estar com você novamente nesse programa, mesmo em telas separadas. E, Léo, foi muito gostoso receber você novamente em Curitiba hoje de manhã. Já chegou aqui na Bicicletaria Cultural, nessa dinâmica com as pessoas diversas, né? Pessoas vindo aqui. E você é muito bom de aproximação, de conversa, de papo, né? Teve engate para todos os tipos, desde o capoeirista ao médico urologista. Teve ali a conversa com todos. E eu sou o Fernando Rosenbaum, companheiro da Patrícia Valverde. Eu me considero um lobista da bicicleta. Eu faço essa costura, essa articulação entre o movimento social, entre as necessidades dos usuários e o poder público, o poder político. E a gente atua junto com a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. Eu já fui coordenador por duas gestões. Agora eu e a Patrícia não estamos nos quadros da associação, mas sempre gostamos de estar próximos e contribuindo ali com esse movimento organizado da bicicleta, tão necessário para fazer a pressão mesmo, né? E se não tiver a pressão, que vai acontecer, né? Na vontade de quem, na velocidade de quem, com a pressa de quem que as coisas vão caminhar? Então é muito bom estar junto com a Patrícia nesse programa, ela sempre me convida para participar, e aqui é a grande vitrine, um magazine de informações, de assuntos diversos, é muito gostoso, o único problema é que ele é muito rápido. E estamos em busca de um patrocinador para esse programa, um patrocinador, você que está assistindo, conhece alguém, contacta com a Patrícia, que ela vai levantar a sua marca com assuntos muito bons.
Sim. Obrigada, Fer, é verdade. E é muito bom a gente fazer essa costura de assuntos e também dessa história que cada um traz, né? Então eu vou convidar aqui para a gente pensar em conjunto, aproveitando as costuras de trazer o Frenesi, que é a bicicletaria cultural. O Léo já veio aqui, já conhece a bicicletaria, conhece as pessoas. Já não é a primeira vez que vai acontecer esse workshop nesse espaço da bicicletaria, inclusive para também ofertar dentro da oficina mecânica. Tem oficina mecânica na bicicletaria, mas dentro da oficina de música de Curitiba. E aí eu vou ligar aqui com essa pesquisa que eu fiz. Então, assim, Léo, acústica musical, acústica de salas, né? Você como engenheiro mecânico, mestrado em engenharia de produção, você fez doutorado na Suécia, na Kitty Aid, né? Conheci a Kitty Aid quando eu visitei lá por um prêmio que a bicicletaria uma vez ganhou. Então, assim, esse olhar que você tem sobre a capacidade de acústica das coisas. Aí eu vou fazer um elo aqui e aproveitar. Como que é a acústica do ar, de pedalar ao ar livre, assim, como que é encontrar? Existe uma busca por uma acústica enquanto você pedala? Eu não quero estar só atropelando os assuntos, porque tem muita coisa para a gente falar, mas vem cá, a gente tem que procurar pedalar por lugares que tenham prédios e o som consiga ser contido, ou você acha que o som reverbera e chega de qualquer jeito?
É muito legal, Patrícia, que você está falando. Realmente, eu me considero, então, um acústico experimental. Claro, todos que são da área de acústica, claro que pensam em experimentos, né, realizam experimentos laboratoriais. Para mim, a ciclofônica é realmente um laboratório. Eu vejo, assim, andar de bicicleta é como você fazer uma varredura, né, tocar, né? É como se você estivesse ocupando esse campo que tem muitos significados, mas o campo acústico em particular, como você muito bem falou, tem momentos que você está tocando num lugar totalmente aberto e você tem um tipo, um padrão, vamos dizer, de propagação desse som. Quando você está no meio de prédios, você tem, claro, um reforço, você tem reflexões, né? Você tem uma reverberação, né? O termo reverberação é mais nesse caso do que se você tiver num campo aberto, onde praticamente você não tem as reflexões, né? O som ele pode refletir talvez muito de um lugar muito distante. Então esses campos diferentes são fascinantes para o músico e para o acústico, porque a gente vê que você está não numa sala de concertos que é estática, mesmo que seja uma por exemplo, na sala São Paulo, né, onde toca o Zesp normalmente, que ela tem uma acústica variável. Eles podem ir de uma música para outra mudar certas características, podem colocar refletores, absorvedores, etc. Porém, nessa performance que a gente faz, a gente tem uma oportunidade de mudar, às vezes drasticamente. A gente entra.
Oi, gente, então, será que passou, deu uma parada na transmissão, será? Oi, Léo. Fernando, você está ouvindo alguma coisa ou será que estou... caiu para mim também?
Voltamos.
Léo, voltou, que bom.
Voltamos. Então, entramos num túnel aí, num túnel, numa gaiola de Faraday. Então, assim, é muito legal essa coisa que a gente está, que se usa esse termo, né, probing, né, como se a gente estivesse jogando algo, uma, um tipo de corrente, uma energia num lugar e vendo a reação. E o campo acústico, a gente, ele não é só o campo acústico que existe, existe um campo vibratório também, porque a gente está pedalando, né, está sobre o asfalto, daí a pouco está sobre o paralelepípedo, daqui a pouco você está num outro tipo, pedra portuguesa. Cada um material do chão, para o ciclista, e a gente, nós como ciclistas sabemos disso, cada um tem também uma relação de, vamos dizer, eficiência mecânica, né? Porque quando você está no asfalto, não é nada mais facilitado que você pedalar no asfalto comparado com pedra portuguesa. Lugares, areia, é dificílimo pedalar. Isso afeta, interessantemente, afeta a nossa energia, o nosso corpo, o nosso metabolismo, mas afeta também o som. Então, quando a gente está tocando em cima de um chão com paralelepípedos, o chão, ele leva essa textura, né, essa microtextura do chão, ele acaba sendo incorporado nos instrumentos, sobretudo instrumentos de sopro. Então, a gente está o tempo todo provando coisas, né, e interagindo com as diversos personagens, diversos agentes sonoros de uma cidade. E quando a gente não consegue mais curtir a música, não consegue mais fazer música, é porque aquela cidade ficou, aquele pedaço da cidade ficou inviável, né? Então já aconteceu a gente tocar em lugares, que a gente, em São Paulo, uma vez a gente foi tocar pelo Sesc, uma coisa, foi um passeio muito legal, aniversário de São Paulo, mas, aliás, eu acho que é hoje, não é?
Aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo é hoje.
Uhum. Parabéns, São Paulo. Pô, hoje eu fui.
E da minha irmã também.
Ah, é, que legal. Então, então, o do Rio foi no dia 20, né, agora, 5 dias atrás. Mas quando você anda pela cidade e você não consegue escutar a música, a cidade, ela faliu, né, do ponto de vista da conversação, de você escutar a música, de você escutar os pássaros, né? Então, nós somos também, de certa forma, um detector, né, quando você está nessa função de tocar na cidade, de fazer algo, um passeio ciclístico musical, a gente também está nessa função de ser quase que aquele papel de tornassol, aquela coisa que revela que tem uma acidez, que tem está muito ácido, está muito básico, está muito tóxico, né? Então isso aí também faz parte, né? A gente tem que reconhecer isso. E não adianta, hoje mesmo estava conversando com o Fernando, ele está falando, temos aqui uma caixa de som. Aí você, legal, bacana, muito bacana ter uma caixa de som, mas não funciona pra gente, porque a gente quer ter uma conversa suave, né? Se você bota o som, você começa a inflacionar já em decibéis a cidade, daqui a pouco você está querendo ter uma coisa, cada bicicleta vai ser um trio elétrico. E aí ninguém mais vai prestar atenção em você, porque você virou apenas uma fonte de ruído a mais, né? Então é muito difícil, é como aquela pessoa que você quer conversar, você quer bater um papo, o tom da voz é muito importante também. Se você falar docemente com a pessoa, tranquilo, é uma conversa. Se você chegar já com a pessoa já taxativo, gritando, mesmo que seja uma coisa boba, a pessoa já se sente agredida. E isso também, a gente faz essa coisa da relação, esse rapport com as pessoas, assim, que está falando que eu conversei com o urologista, conversei com o capoeirista, o outro rapaz também, o dentista. Hoje estava incrível a variedade de pessoas que passam por a bicicleta. A bicicletaria é um lugar maravilhoso, né? Vocês já são maravilhosos. E e essa coisa também de a maneira da gente chegar para tocar é também muito importante. Eu já observei em certas situações em que a gente chegava, havia um clima um pouco hostil das pessoas, né? Porque você estava tocando muito forte, ou porque você não se apresentou, sei lá, você não se insinuou, ou você podia já estar vindo tocando lá de trás. Por isso que é bom estar tocando, e não começar a tocar só quando você encontra os profissionais, mas que estejam ligados mesmo na música. Só assim pode acontecer. Não adianta você botar um aplicativo que toque por você, porque senão você vai ser simplesmente mais um player.
Sim. É interessante isso, Léo. Eu acho que acaba tornando todos os participantes dessa iniciativa de fazer música enquanto pedala sensível ao espaço que está acontecendo, que está passando, e também sensível ao próprio, às reações que acontecem no corpo pelos lugares que vai passando. A gente acaba sendo esse instrumento, né? Acho que já foi falado sobre isso, tornar o ser humano um instrumento, mas esse é um processo de afinação. Uhum. Né? Uma afinação nossa de perceber ou de afetar e ser afetado, e ainda com essa dinâmica de estar sobre a bicicleta, porque ela dá um dinamismo de fato, né? Você então, participa da cidade de uma forma ativa, num tempo ainda digerível, né, para se relacionar com ele. Olha que legal, o Giovanni aqui no Instagram falou: o ciclista é um bioindicador de ruas vivas. Achei isso lindíssimo e tem muito a ver.
Muito legal, muito boa síntese, né? É, só uma coisinha, também que você falou de uma coisa mais técnica, realmente existe uma coisa que é a fase do som, né? O som tem a fase. Ou seja, se você tiver uma pessoa tocando em movimento, você tem as ondas, elas acabam, tem aquele efeito Doppler, né? Que é aquela coisa que é até usada em medicina para medir. Características do sangue, etc. O efeito Doppler, ele é esse efeito de que quando o som, a fonte sonora se movimenta, ela cria nesse campo sonoro uma onda diferenciada. É por isso que a gente ouve a ambulância, aquele som fica, ela muda de afinação. Por quê? Porque a velocidade daquela ambulância tá, ou ela está na sua direção. Então aí aumenta a frequência, mas porque aumenta varia a fase, né, positivamente, ou ela se afasta, cai a frequência. E uma vez eu fiz um experimento lá no MAM, lá no Museu de Arte Moderna, no Rio, que era um experimento que, primeiro, mental, né, aquela coisa do Einstein, né, que ele dizia que para fazer um experimento você tinha que fazer um experimento mental, não adianta ficar só fazendo experimento no laboratório. Bem, eu acho que o Einstein só fez praticamente experimentos mentais. Mas eu falei, poxa, eu vou tentar fazer um experimento agora, já que eu tinha feito o mental. Eu queria saber o seguinte: se eu tocar uma nota contra uma parede, num campo que seja bastante silencioso e refletivo, será que eu vou ouvir o eco, né, a reflexão dela, e numa afinação diferente? Porque o man, ele tem duas paredes e tem um vão muito grande. E essas paredes estão muito distantes, né? Estão distantes quase 80 metros, assim, uma coisa assim. Então o que eu fiz? Eu peguei um instrumento, né, um trompete, e eu fui sair de uma parede e acelerei a bicicleta em direção a outra parede paralela, debaixo daquele vão, né, do man, que é um vão totalmente sem colunas. E eu acelerei e comecei a tocar. E aí eu acho, eu não podia também prosseguir muito porque ia bater na parede, etc. Mas eu ouvi o som do trompete que eu tocava, eu ouvi a reflexão lá na frente do som, que era um pouquinho mais alto, né, mais agudo, uma afinação mais aguda, e ouvia o som que vinha de trás, que é um som que uma afinação mais baixa, né, uma afinação, uma frequência menor. E aí eu ouvi esses três, eu acho que ouvi, mas eu infelizmente não gravei. Eu só poderia, a experiência para mim foi bem positiva, mas eu só poderia realmente relatar, né, na sua integridade, se eu tivesse gravado aquela coisa. Você fotografou?
Não, mas você tem o ouvido também treinado, né, Gi? Se você disse que ouviu, eu acredito.
É, eu também acho que, mas depois eu fiquei em dúvida. Se eu tanto pensei naquilo que eu acabei ouvindo, né? Porque a nossa audição, eu dei uma palestra, eu posso até depois dar o link para vocês, eu dei uma palestra há pouco tempo para uma universidade em Portugal, lá em Trás dos Montes, e o assunto era as formas de ouvir que nós temos. Nós temos, e eu tenho que me dobrar a isso, porque embora seja da área de acústica, e você queira falar que existe só um tipo de som, você fala, quantos tipos de som existem? Quantas naturezas de som existem? Não existe só uma natureza de som. E eu fui fazendo uma contagem, eu fui juntando, eu fiquei alguns meses trabalhando nisso, eu acho que eu cheguei a 14 tipos de som. Mas não é 14 fontes diferentes, é 14 naturezas diferentes do som. Desde o som que seja o mais evidente, quer dizer, além do som acústico, o som mecânico, físico, que é esse que a gente está transmitindo, existe um som mental, isso é óbvio, né? Vila Lobos falava muito disso, que existe um som mental, que às vezes o som mental é mais importante do que o som acústico. Vila Lobos, ele se concentrava muito nesse som que ele tinha dentro de si, e que podia às vezes estar uma maior barulheira, um papagaio cantando, barulhos de trânsito, etc. Ele estava lá compondo lá, os baquianos, o que quer que fosse. Existe um som mental, todo músico sabe disso. Mas existe também outros tipos de som, existe desde do zumbido, que a pessoa tem o tinnitus, que é um som também, tem um som que é da...
Tem um som que a gente não escuta, né? Ou seja, que a gente já deixou de tanto ouvir, deixa de perceber, né?
Exato, a gente, na verdade, convive com... É como se a gente tivesse muitas esferas acontecendo ao mesmo tempo, desde até sons cósmicos. Né? Nós somos sensíveis até sons cósmicos. Assim, há agora estudos que mostram que nós somos capazes de detectar sons que vêm do espaço, em
com
condições
certeza.
Muito especiais.
Eu fico aqui te interromper, porque eu acho que é incrível assim, o que você está trazendo, inclusive para mim traz várias questões, mas se a gente aprendeu direito que o som reverbera no ar, né, não reverbera no vácuo, né, mas se o som reverbera no ar, a gente está aí com todos os sons que a gente já reproduziu até hoje na vida, eles estão sendo reproduzidos aí nesse espaço que a gente tem, que é gigantesco. E daí, se misturado com o outro, é você que me provocou, tá, Léo? Você.
Mas eu estou sendo muito otimista, assim. Eu acho que esse som, ele é amortecido, ele se transforma em calor, né? O
sim,
som.
Ele vira caquinhos de som.
Ele vira, no final, tudo termina em calor, né? Não tem aquela história, vai terminar em pizza. Felizmente, agora, nem tudo está virando pizza, mas tudo vira calor no final, que dá para fazer pizza com esse calor. Mas,
assim, você falou, tem uma frase sua que diz que nada fica obsoleto, né? Ou seja, alguma coisa vira depois, né?
Exato. E voltando aos instrumentos musicais, isso é uma coisa legal que eu acho dessa proposta, e é o que nós vamos fazer durante essa... Eu estou chamando de uma oficina ao cubo, né? Porque nós estamos fazendo uma oficina de instrumentos musicais dentro de uma oficina de arquitetaria que pertence à oficina de Curitiba, né? Quer dizer, são três oficinas, né? Então, dentro dessa casca de cebola aí de oficina...
É para colocar a mão na massa mesmo.
A gente vai pegar... vamos pegar um guidão, vamos tentar comparar os sons dos guidões, né, que tem diversos guidões. Eu já achei lá um caixote com diversos guidões. Então, nós vamos partir dessa coisa bem assim, concreta, da música concreta dos objetos, das bicicletas, né, porque tem muito instrumento. Inclusive, o genial Frank Zappa, né, ele foi um músico absolutamente brilhante. Ele, nos anos 60, ele foi a um canal de televisão, né, porque ele já era estudante na Califórnia, e ele fez uma demonstração dos tipos de som que saem na bicicleta. É muito fácil achar, qualquer um acha isso no YouTube, né? Bota Frank Zappa, Bicycle, você vai ver, é maravilhoso. E ele mostra, foi uma das inspirações para mim, né? Então ele, essa coisa de você tirar som, a bicicleta tem tudo, ela tem tubos, ela tem buzinas, ela tem as rodas, ela tem os aros. A gente pode pegar um arco de violino, passar no aro, sai um som agudo, maravilhoso. Então, só a bicicleta já é um objeto que permite muita exploração para nós.
Como é que a gente traz uma bicicleta aqui para a rádio nesse programa? Ó.
Olha que lindo esse som aí.
Não é isso?
Pô, o som dessa buzina. Exato, então, a própria palavra buzina de bicicleta, né? Buzina é uma palavra maravilhosa, né? Porque ela vem lá de, do Império Romano, sei lá, da língua romana, né? Da língua latina, lá na antiguidade, que é a buzina, na verdade, é uma corneta, né?
Uhum.
Buxina, é um instrumento milenar, que, por sua vez, já veio de outras culturas, né?
Você falou dessa riqueza de sons, né, na bicicletaria, assim, numa oficina mecânica, na bicicletaria, na bicicleta. E aí eu lembrei que em 2018, Fer, me ajuda aí, em 2018 a gente teve o Arrigo Barnabé na bicicletaria fazendo som na oficina mecânica. Saiu até um vídeo.
Bora. E aí ele fez. Gravaram tudo?
Muito interessante. Tá gravado um vídeo, não sei daqui.
Sim, tem um mini doc. Ele andou pra oficina, fez os barulhos com a bicicleta. Na época ele tinha feito os infláveis, que ele deu umas batidas ali, usou o som oco inflável, o som fofo do inflável. E tem um mini doc dele. A gente pedalou com ele pela cidade, colocou ele no rickshaw, porque ele é de Curitiba aqui. Ele tem uma história que ele morou numa pensão.
Londrina, calma aí.
É, Londrina. Mas ele passou um tempo em Curitiba. Que ele falou que ah, mãe, nessa pensão aqui e então.
Tal. É, mas enfim, é, como é rico mesmo, a bicicleta ela se anuncia pelo som mesmo, né? Diferente talvez do carro que usa a buzina, no caso que você falou. Bom, acho que é um universo muito particular mesmo a bicicleta, hein? E muito rico, né? Que a gente pode até explorar através dessa via do som mesmo. Então, você escuta uma bicicleta chegando, inclusive as pessoas que procuram buzinas, né, Fê, que procuram campainha na bicicleta, na bicicletaria, elas não é simplesmente uma buzina, elas querem algo que depende, que vai gerar uma reação. Então, elas querem aquela corneta para realmente assustar as pessoas. Às vezes, elas querem uma referência bem clara de que é a bicicleta, para ninguém se assustar e saber que se trata de uma bicicleta. Aí tem outras que são eletrônicas, tem outras que são tipo alarme. Então, realmente, o som já conversa muito com as pessoas, né?
Assim, a gente até brincou numa peça de teatro que a gente fez sobre bicicleta, muito tempo atrás, no Centro Cultural dos Correios, lá, né, no Rio, e a gente até brincava com essa coisa, era para criança, a gente falava assim, tem as buzinas que fazem fom-fom, tem as buzinas que fazem trim-trim, né? Aí você, né, tem aquela corneta que faz fom-fom, trim-trim, sendo que fom-fom era também o nome de uma revista famosa, né, nos anos 20, né? Então essa... Claro que isso aí vinha do carro, que o carro acabou pegando emprestado, né? Essa buzina, essa mais fom-fom, né? E eu acho que assim, a bicicleta, ela tá na. Ela é uma. Ela...
Sabe que a buzina do carro e a buzina da bicicleta, na campanha da bicicleta, tem funções diferentes, né? A buzina da bicicleta, como a bicicleta é um veículo silencioso, ela tem que avisar a sua passagem. E a buzina do carro, né, ela faz com que as pessoas andem, saiam da rua, evitem uma colisão. E aí tem pessoas que falam que deveria ser abolida a buzina do carro. Porque se o cara pode buzinar, ele pode parar. Ele pode esperar. Ele poderia ter um comportamento mais seguro do que buzinei, pelo menos.
Campainha é um item obrigatório, né, na bicicleta.
Pelo código, exatamente, pelo CTB.
Pelo CTB. É. Agora, me diz uma coisa, você acha que...
Hã? Mais que, eu já reparei, mais de 90% das bicicletas não tem campainha.
Eu não sei se é 90%, mas deveriam ter.
Eu já medi no Rio de Janeiro, já vi em lojas de bicicletas, você vê. Eu te pergunto pro cara, você vai vender a bicicleta? Tá faltando alguma coisa? Ele, não, é assim que eu vendo. Falei, e campainha? Não vai com campainha. Ninguém vende bicicleta com campainha. Porque o sujeito tá disposto a pagar 10 mil reais numa bicicleta. Mas se o cara falar, tem que botar mais 35 para uma campainha, o cara, não, deixa esse 35 para lá, não vou gastar 35. Quer dizer,
mas tem que vir de fábrica, né? Também tem isso.
Exatamente.
As campainhas são itens obrigatórios. Aí você escolhe o que você quer. Mas deixa eu te perguntar, será que é campainha que vai ser um norteador, que vai ser uma base para a gente pensar numa orquestra que toca pedalando?
Existe uma obra até de um compositor argentino-alemão, Maurício Kager, ele já é falecido, foi um músico importantíssimo. Ele tem uma obra que é para bicicletas e campainhas.
25.
E já foi executada em diversos países.
É de uma nota de 50 vezes.
Então, Maurício Kager. Kagel.
O problema da Patrícia.
É uma obra para buzinas, para campanha de bicicleta e é para tocar no trânsito. Assim. Então, assim.
Maurício
Kagel? Kagel. K-A-G-E-L.
Muito interessante, hein? Colocar isso até para a inspiração do programa aqui. Deixa eu falar para vocês, pessoal, a gente está aqui, eu vou precisar chamar o intervalo, eu estou com a participação aqui do Giovanni no Instagram, ele falou que rolou uma banda Carimbó em Belém, no Bicicultura, no ano passado Bicicultura, gente, esse ano Bicicultura vai rolar em Florianópolis, em novembro, e no ano passado foi em Belém, foram duas edições, né, Giovanni, em Belém, e aí a segunda edição... rolou a banda Carimbó em Triciclo. Olha que legal. Barato. Essa é outra questão. Então, acho que quando a gente pensa mesmo em pedalar, enquanto a gente... Não, em tocar enquanto pedala, primeiro que eu não sou musicista, não tenho a experiência de gerar música. Eu tenho, acho que, a vontade de improvisar, né? De participar, assim, e engatar com o coletivo. Mas a gente fica pensando como que é tocar enquanto pedala. Se precisa estar com as duas mãos, se o instrumento vai estar acoplado, se vale voz, né? Imagino que vale voz. E daí, assim, banda de carimbó, o Giovanni falou. Você conhece, Léo? Carimbó, que toca em si?
Não conheço esse grupo, que barato. Eu vou procurar.
Que legal.
Vou procurar.
O Léo, ele tem a ciclofônica desde 99, então é um precursor aí.
Uma coisa que muito legal, vou procurar. Eu, inclusive, estive uma vez em Belém, acho que foi em 2018, ou 17, talvez. E era uma semana antes do Círio de Nazaré. Infelizmente, eu não pude estar lá na semana do Círio de Nazaré. E a gente formou lá um grupo de ciclistas onde eu estava. Eu estava num lugar chamado Castanhal, uma cidade, Castanhal. Fica, acredito, uns 100 quilômetros de Belém. A nossa ideia era fazer, ou talvez um pouco menos, e a ideia era fazer uma pedalada, eles iam fazer, e eu pensei, quase que eu fiquei lá, mas é que eu não podia realmente, por uma série de compromissos. Mas eu tive até essa ideia de fazer um Círio de Nazaré musical. Quem sabe um dia a gente faz, e com o nosso amigo, qual é o nome dele? É o Gil?
Giovanni, aqui no Instagram.
Poxa, que legal.
É uma festa tradicional? É isso que acontece em Belém?
Não, o Círio Nazaré é a festa mais importante, né, do Pará. São procissões. Olha, em outubro. O Giovanni pode... Giovanni. Pode explicar pra gente. Mas ele acontece... Eu acho que é uma festa móvel. Ele acontece num domingo, posso estar errado. Mas é por volta do dia Nossa Senhora... naquela semana Nossa Senhora Aparecida, eu acho. Outubro, lá pra segunda, terceira semana de outubro. E é uma festa importantíssima, realmente. São milhões de pessoas que vêm de todos os lados do Pará em direção a Belém, a igreja, né, Nazaré. Agora, falando sobre essa coisa, essas procissões, assim, realmente tem. Eu já fiz muitos planos. Eu queria também fazer o caminho lá de Santiago de Compostela, também de bicicleta. Tem muita gente que faz bicicleta.
Tocando.
Porque,
quando você fala pedalando, já supõe que você vai estar tocando.
Vou tentar tocando. Então, isso
deixa
aí.
Deixa eu falar
então
pro pessoal. Ai, desculpa, Léo. É só que eu quero lembrar do pessoal da nossa agenda, que é a oficina que vai acontecer, vai começar amanhã à tarde, na bicicletaria, gratuito, aqui em Curitiba, no centro.
14 horas.
a partir das 14 horas, entre 14 e 18 horas, né?
Uhum.
Quinta, sexta e sábado, dia 26, 27, 28. E nessa oficina, então, a gente vai conversar sobre essa construção de instrumentos. A gente, que eu digo, eu vou ouvir o Léo, tá? Quem vai conversar.
Não, você vai tocar, procurar. Você vai inventar.
Então, a gente vai ouvir, né? E acho que é isso, treinar essa escuta também, de estar na cidade, propor um som e pedalar juntos. Eu vou fazer o seguinte, rapaz, eu vou chamar rapidinho o intervalo, que senão vou ser eu chamada aqui, e daqui a pouco a gente volta e emenda daí o próximo bloco, e a gente fala um pouco mais para quem ainda quiser.
No próximo bloco você vai contar qual instrumento você tocou na orquestra aqui de Curitiba, em 2010.
Tá. Opa, tá bom, legal.
É isso aí, não é a primeira vez que eu vou fazer isso, não. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.